Está no ar o Jornal do Senado.
Comissão estende a aposentadoria compulsória aos 75 anos para todos os servidores públicos do país.
Projeto que dá às mulheres direito de prestar serviço militar segue para a Comissão de Relações Exteriores.
E em reunião no Congresso Nacional, prefeitos entregam lista com pedidos para melhorar finanças dos municípios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje a proposta de lei complementar do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, que estende os efeitos da chamada PEC da Bengala ao funcionalismo.
Com isso, a aposentadoria compulsória passa a ser aos 75 anos para todos os servidores públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e municípios, além de suas respectivas autarquias e fundações. O projeto segue para o plenário com urgência. Repórter Roberto Fragoso.
O relator, senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, lembrou que a expectativa de vida do brasileiro vem crescendo e já atingiu 75 anos para os homens e 79 para as mulheres que chegam a essa idade com plena capacidade de continuar trabalhando. Além disso, como a maior parte das aposentadorias compulsórias se dá com salário proporcional, é vantajoso para o servidor se manter na ativa. A administração pública também ganha, pois deixa de acumular dois gastos, com a contratação de um novo trabalhador e com o benefício do inativo.
As despesas com o pessoal inativo e pensionistas vinculados ao regime próprio da Previdência Social vem aumentando a cada ano. No ano de 2014, foram gastos mais de 100 bilhões de reais com o pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores públicos da União. Além de permitir a manutenção nativa daqueles servidores que ainda podem muito contribuir ao país, representará uma importante economia nos gastos, reduzindo o déficit previdenciário da administração pública.
Por sugestão de Lindbergh, foram incluídos no texto do projeto os servidores das defensorias públicas. A nova idade para a aposentadoria compulsória alcança também os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais e Conselhos de Contas.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou proposta que dá às mulheres o direito de prestar o serviço militar. Elas poderão fazer a opção no mesmo período dos demais brasileiros.
O projeto, que agora segue para análise da Comissão de Relações Exteriores, recebeu elogio da senadora Regina Souza, do PT do Piauí, por se tratar de uma iniciativa que vai na direção da igualdade entre homens e mulheres.
Acho que é oportuno que esse projeto seja aprovado. É mais um passo na conquista das mulheres.
Prefeitos de vários municípios se reuniram hoje no Congresso Nacional, onde entregaram uma lista consensual de pedidos para serem votados por deputados federais e senadores.
Os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados se comprometeram a dar celeridade às demandas, como a regulamentação da cobrança do imposto sobre serviços sobre atividades não taxadas, destinação aos municípios de parte da arrecadação do IOF, CSLL e COFINS.
Os prefeitos ainda pediram parte da CID, o imposto que incide sobre os combustíveis, para investimentos no setor de transportes.
Luiz Marinho, que é prefeito de São Bernardo do Campo, ainda apelou para que o Congresso Nacional não vote projetos que aumentem as despesas municipais.
Você reduz o jornada de trabalho de um profissional. Isso impactará lá na ponta para a necessidade de contratação mais profissionais. Como cumprir a lei de responsabilidade fiscal com a introdução de novas tarefas, novas despesas, sem estabelecer novas receitas?
A resposta dos senadores aos pedidos dos prefeitos foi imediata.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, reafirmou o compromisso de levar adiante os pedidos dos prefeitos.
Recolhemos aqui as sugestões apresentadas pelos prefeitos, a exemplo do que fizemos com os governadores, e temos um compromisso de conduzirmos, do ponto de vista do Pacto Federativo, uma pauta expressa que possa andar rapidamente na Câmara e, andando na Câmara, andará consequentemente no Senado.
Logo após a reunião, a Comissão de Reforma do Pacto Federativo se manifestou sobre 18 das mais de 50 propostas recebidas.
Entre os projetos prontos para serem votados no Senado estão o que atualiza o IPTU no início de cada mandato e o que moderniza a legislação sobre o Imposto sobre Serviços.
Outra proposta é a da senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, que permite a deputados e senadores apresentarem emendas individuais ao orçamento diretamente para os fundos de participação de estados e municípios.
Hoje, As emendas são direcionadas a projetos específicos, como obras, por exemplo, a serem realizadas pelos estados ou municípios.
O problema, como explicou a senadora, é que existe uma grande burocracia e dispêndio de dinheiro público no exame de projetos e celebração de convênios para a liberação dos recursos das emendas.
De acordo com Gleice Hoffmann, a aprovação da proposta apresentada por ela simplificaria esse processo, porque o dinheiro das emendas seria repassado diretamente ao estado ou ao município especificado pelo parlamentar.
Os governos estaduais e as prefeituras receberiam os recursos mais facilmente ou aplicariam no que julgarem mais necessário.
Dessa forma, elimina-se a burocracia utilizada para a gestão dos convênios nos estados e nos municípios e na própria União, significando economia aos cofres públicos, sem prejuízo da fiscalização. E espero que o quanto antes possamos iniciar esta discussão no Senado, para que, se a maioria do Congresso assim entender, possamos já, em 2016, apresentar as emendas ao orçamento da União por essa nova modalidade.
A senadora Sandra Braga, do PMDB, pediu esclarecimentos da Agência Nacional de Energia Elétrica sobre informação de que os consumidores do Amazonas teriam que pagar energia com base no sistema de bandeira tributária.
Ela destacou que, em nota à imprensa, a Amazonas Energia esclarece que somente adotará as bandeiras depois que o estado estiver totalmente conectado ao sistema interligado nacional. Como isso não ocorre atualmente, Sandra Braga acha injusto cobrar dos amazonenses uma tarifa por serviços que ainda não os beneficiam.
O sistema de bandeira tarifária prevê aumento na conta de luz dependendo das condições de geração de energia na região. Em alguns casos, o aumento pode chegar a R$ 5,50 a cada 100 kW consumidos, explicou a senadora.
Essa é uma luta não só nossa, mas de todo o Brasil. É urgente oferecer uma palavra de garantia e de tranquilidade aos milhares de consumidores de energia elétrica do Amazonas e da Amazônia, de que suas contas de luz não serão injustamente aumentadas em decorrência de uma equivocada aplicação do sistema de bandeiras tarifárias.
E morreu hoje em Brasília o ex-deputado federal Paes de Andrade.
Um dos fundadores do MDB, Paes de Andrade foi presidente da Câmara dos Deputados, embaixador do Brasil em Portugal e ocupou interinamente a presidência da República por 11 vezes, entre 1989 e 1990.
O senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, destacou a atuação de Paes de Andrade.
Marcou, com certeza, várias gerações de políticos no estado do Ceará. Professor da Universidade Federal do Ceará, tendo várias obras importantes escritas na área do direito, constitucionalista, deixa um profundo vazio na política cearense.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, se reúne agora com os ministros da Fazenda, Joaquim Levy, da Previdência Social, Carlos Gabas, e com o secretário-geral da Presidência, Miguel Rosseto.
A repórter Érica Christian acompanha o encontro e traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Jefferson. A presidente Dilma Rousseff tem até hoje para decidir se sanciona ou veta o fim do fator previdenciário. Esse cálculo de aposentadoria foi incluído na medida provisória que muda as regras de concessão da pensão por morte e do auxílio-doença. A chamada Fórmula 85-95 permite a aposentadoria se a soma da idade e do tempo de contribuição for de 85 anos para as mulheres e de 95 anos para os homens. Sobre o argumento de rombos no INSS, a equipe econômica defende o veto ao fator previdenciário. Mas diante dessa ameaça, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, já marcou para o dia 14 de julho uma sessão de apreciação de vetos. Mas na tentativa de evitarem uma derrota, os ministros da Previdência, Carlos Gabas, da Fazenda, Joaquim Levy, do Planejamento, Nelson Barbosa, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, apresentaram para o presidente Renan Calheiros uma proposta ao provável veto. A alternativa, segundo Renan Calheiros, seria uma medida provisória que manteria a Fórmula 85-95 aprovada pelo Congresso Nacional, que seria acrescida, no entanto, da expectativa de vida segundo cálculos do IBGE. Na prática, a idade da aposentadoria aumentaria com o passar dos anos. Somente após negociarem com o Congresso Nacional e com os sindicalistas, os ministros retornam ao Palácio do Planalto para anunciarem, então, o provável veto. A reunião acabou agora há pouco e o presidente Renan Calheiros não quis confirmar se haverá o veto ou não, mas reiterou que se for adotada essa alternativa de manter a fórmula 85-95, que foi o que o Congresso Nacional aprovou, o próprio Congresso vai discutir essas mudanças relacionadas ao acréscimo da expectativa de vida nessa fórmula. Érica Christian, ao vivo, para a Rádio Senado.
Jornal do Senado, apresentação Jefferson Dalmoro e Raquel Teixeira, áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.